Hoje temos uma mensagem especial de Maria. Ela começa se dirigindo a todos os filhos peregrinos no mundo inteiro. E quando ela fala peregrino, não significa apenas as pessoas que viajam fisicamente e que possam estar se deslocando até os centros marianos, que é uma tarefa a ser feita e que é parte do trabalho de peregrinação. Mas ser peregrino na consciência de Maria é mais do que tomar uma condução e ir até um local. Esse ser peregrino é um trabalho na consciência, é um trabalho de nós sairmos de onde nós estamos, de nós não nos fixarmos em nada no nosso caminho interior, porque um peregrino, ele está sempre caminhando, um peregrino está peregrinando. Então é um convite para os peregrinos, filhos de Maria, do mundo inteiro, é nós na consciência, nós peregrinarmos com ela, ou seja, estarmos junto à consciência mãe, no trabalho de resgate planetário que deve ser feito, sempre avançando, sempre caminhando, não nos fixando em nada. Então, somos peregrinos. E ela diz, no início da mensagem, então, após se dirigir aos peregrinos, seus filhos, no mundo inteiro, ela diz, louvado seja Jesus. E aqui nós temos que aprender a reconhecer nas mensagens uma instrução de uma consciência divina nesta ciência do relacionamento com as dimensões superiores. Já viram que ela sempre agradece? Sempre agradece tudo o que ela faz. Ela está tentando nos educar na ciência da gratidão. E quando ela dá início a uma mensagem e diz, louvado seja Jesus, ela, em linguagem simples, para que qualquer pessoa possa compreender, no nível que possa compreender, esta ciência da invocação e do relacionamento com os planos superiores. Porque nós não entramos em contato com uma dimensão superior quando nós queremos. É o mundo superior que nos contata. Então, nós temos que nos colocar numa posição de simplicidade, de humildade, de redimensionamento, para que as nossas antenas possam encontrar a sintonia com as dimensões superiores. Nós podemos pedir, podemos invocar. Bate e te será aberto. E esse bater subentende uma atitude de humildade, de redimensionamento, de nós percebermos que nós precisamos de uma luz maior dentro das nossas vidas e na Terra. Então, quando falamos louvado seja Jesus, nós estamos nos voltando para a hierarquia espiritual, para a hierarquia divina, para a vida cósmica, para o amor universal, estamos louvando, estamos alabando, estamos levando até o alto o nosso sentimento de gratidão, de louvor, de reverência. Isso não é algo próprio de uma doutrina, de um grupo religioso. Isto é da ciência da invocação. Nós podemos trocar o nome. Em vez de falar Jesus, falamos Samana, falamos Cristo, falamos infinito. Em vez de falarmos Imaculado Coração de Maria, podemos falar da consciência nave de Mahindra. É o mesmo estado de consciência. E nós não nos relacionamos com nomes, nós nos relacionamos com estados de consciência. Então, nessa instrução que Maria está nos passando, ela está nos ensinando como nos posicionar na ciência da invocação. que, como os anjos, louvam a fonte única e assim trabalham nas dimensões e nos planos, nós, ao louvar, ao reverenciar, ao glorificar a fonte única por intermédio de seus mensageiros, nós estamos acendendo em nós um canal de luz até a fonte, que é um canal que precisa ser aceso. Necessitamos prender luz, acender o nosso canal. Então, isso é feito com a nossa atitude. Então, quando nós dizemos louvado, ou seja, estamos elevando esta nossa intenção até o alto. E ela, então, está se dirigindo a todos os seus filhos que permanecem, que persistem nos esforços e na fé, procurando responder o seu chamado. Ela diz que é mãe do céu. Mãe do céu. Temos que compreender o que é isso. Porque é uma consciência muito ampla que é a fonte mãe das dimensões superiores, porque o céu são as dimensões superiores de consciência. Então, isso que está se dirigindo para nós diretamente é o canal de uma fonte altíssima, que é a regência das dimensões universais superiores. Ou, em outras palavras, é a regência feminina do universo confederado. Então, temos que penetrar os véus das mensagens e cada um colher o fruto naquele grau em que pode colher. E ela está lembrando a todos nós que, neste momento, na cidade de Salta, onde o grupo está reunido, ela está naquilo que ela chama sua casa. Ela se refere a Medjugorje, se refere a Lis, refere a Aurora, se refere a Salta, aos centros marianos, ela se refere como sua casa, ou seja, são coordenadas de tempo e de espaço, na terceira dimensão, onde ela consegue implantar a sua energia, a sua consciência. Então, é um centro mariano. Em Salta, muitos anos que ela aparece para uma vidente de lá. E ela diz o seguinte, que para nós, que nos meses anteriores fomos convidados por ela para a oração, o jejum, a confissão e a fraternidade, então ela está nos relembrando, ela não está substituindo os pedidos anteriores, ela está acrescentando. Então ela diz, meus filhos, eu que já chamei todos vocês para oração, jejum, confissão e fraternidade, agora, rainha e mãe do céu, ou seja, regência do universo confederado, está chamando para que na humildade e na fé. Então, o exercício de hoje não é para ser feito de alguma maneira positiva, não. É de uma maneira que ela pede. Qual é o exercício de hoje? É na humildade e na fé. Humildade e fé. Pensamos que é simples? Não é, não. Porque, às vezes, nós nos colocamos numa posição mental, assumimos um personagem da humildade, fazemos assim um rosto místico, não? Ficamos com os ombros curvos, uma postura assim, e não estamos sendo humildes, estamos sendo orgulhosos porque estamos humildes. A natureza humana é muito complexa e estamos encarnados dentro dessa natureza humana. Então, hoje temos que, na humildade e na fé, aí começa o nosso exercício, que já começou, porque agora este preparo já é parte do exercício. Enquanto em Salta os irmãos estão subindo, caminhando uma pequena serra, nós estamos subindo esta serra com esta reflexão. Estamos trabalhando junto com os irmãos em Salta. Estamos subindo o monte, El Cerrito, como está escrito aqui na mensagem. Então vamos subindo. E como vamos subindo? Começamos com humildade e fé. Então cada um de nós agora precisa respirar fundo. Sabe quando ajustamos a posição na cadeira para a coluna ficar ereta, os pés tocarem o chão? Temos que fazer isso não só com a coluna vertebral, temos que fazer isso nos reubicando, nos situando dentro da humildade e da fé. Aí a mente vai dizer, fé eu não sei, acho que eu não tenho fé. Humilde eu sei que não sou, não vou me enganar. Como eu faço? Respira fundo, se volta para o próprio ser, pede ajuda do anjo, fala, meu anjo, sei que já te dou muito trabalho, mas já que você está aí, me ajude de novo. Como vamos fazer emergir a humildade e a fé? Nós não vamos construir humildade e fé. Nós vamos deixar que emerja. Isso é um estado do ser. Então, nós vamos abrir em nós um espaço para que emerja humildade e fé. E assim estamos começando a subir El Cerrito até La Ermita, até La Ermita consagrada ao Divino Coração Eucarístico de Jesus, que é o trabalho que eles estão fazendo em Salta. Vão subir uma serra até esta ermida e vão fazendo a Via Crucis nesse trajeto. Então nós vamos em humildade e em fé, subindo esta serra da consciência. Esta ermida é simbólica de um estado interior de recolhimento que nós temos que chegar. Então vamos subindo a serra até esta ermida. Então esse local interno onde podemos estar recolhidos em sintonia. E vamos fazer isso juntos. Enquanto os irmãos fazem no plano físico, fazemos isso na consciência. Então, esse é o pedido de Maria. E vamos aqui ver um pouco os detalhes do trabalho. Ela disse que esta peregrinação até a ermita, esta peregrinação é feita junto ao exercício da Via Crucis. Então, ela está introduzindo para o grupo um exercício que já é antigo, é bastante conhecido, mas que está trazendo para nós como tarefa. E ela diz o seguinte, que se nós fizermos a peregrinação e a Via Crucis, que vamos fazer agora, isto ajudará na salvação das almas. Ou seja, enquanto fazemos esta subida na consciência, ela, Mãe do Mundo e Mãe Universal, vai estar tendo a permissão para ingressar na consciência terrestre e resgatar almas, ou seja, retirar as almas de subdimensões onde elas estão aprisionadas, subdimensões infernais, e colocar essas almas em condições de restauro, de serem restauradas. Ela estará também trabalhando na reparação da Argentina. A Argentina é uma nação que faz parte do Cone Sul, é uma nação que abriga o centro de Erques, abriga o centro de Iberá, abriga o retiro de Talampaia, abriga o retiro de Iruncar, na extremidade sul, já quase na Antártida. Então vemos que é uma nação que tem uma tarefa importante como nação para em si abrigar a coordenada de conexão com todos esses retiros. Tem uma tarefa. E como tem uma tarefa importante, é uma nação que é bastante assediada Porque o que acontece com a nação é como o que acontece conosco. Temos uma tarefa da alma, vem os assédios do inimigo que está dentro de nós para nos desviar da tarefa. Então, a nação também acontece o mesmo. E ela está procurando fazer um trabalho especial com a consciência da Argentina, com a personalidade e com a alma da nação argentina. Porque o anjo, nós já sabemos, que está trabalhando naquilo que ele pode. Então, neste trabalho, ela vai estar reparando algo, certamente, no karma da nação. Assim como de outras nações do mundo. Então, agora que estamos reunidos com a Rede Luz, com tantos grupos de várias nações, nós podemos fazer esta oferta de reunidos em representação às nações às quais estamos coligados, ou porque nascemos na nação, ou porque vivemos naquela nação por algum período, ou porque estamos naquela nação na atualidade. O nosso vínculo com uma determinada nação pode ser oferecido para o universo para que a consciência de Maria ingresse aí. Então, o trabalho de Maria é vasto e grande. Com tudo isso que as nações fazem, nas guerras, nas manipulações, nos desmatamentos, na contaminação, na poluição das águas, do ar, do solo, temos um grande trabalho junto ao universo, não? Então, este momento de grupos reunidos e este momento em que Maria está abençoando o trabalho, porque é um trabalho a pedido dela, para que ela possa ingressar na nossa coordenada de tempo e espaço e fazer este trabalho de reparação, é algo muito importante. E ela diz que durante esses 2 dias, hoje e amanhã, ela derramará uma graça maior e especial. E que desde o espírito e desde o coração, nós devemos nos unir à obra de Maria, que neste momento está sendo levado adiante no norte da Argentina. Aqueles que sem julgamentos nem comentários mentais, mas com o coração aberto, realizarem a Via Crucis, que vamos agora ver o que é, serão contemplados por Cristo no momento de sua passagem ao infinito, ou seja, quando vamos deixar a dimensão terrestre, como também na vida que vivemos sobre a Terra. E aí as pessoas perguntam, mas isto é um prêmio para aqueles que fizerem a Via Crucis? Nós temos que entender o que uma professora de matemática vai dizer para o seu aluno. Ela diz, Pedrinho, se você estudar a tabuada, você depois vai poder fazer as contas quando estiver em casa. Não é um prêmio. É porque Pedrinho estudou a tabuada, aprendeu, mudou de condição quando aprendeu a matemática e ele pode funcionar de outra maneira. Então, quando ela diz, aqueles que fizerem a Via Crucis com o coração aberto, sem julgamento, serão contemplados ao desencarnar e enquanto estão em vida sobre a Terra, não é um prêmio. Não é um doce que damos para as crianças depois do exercício. É porque se fizermos isso de verdade, nós vamos mudar de estado. E se vamos mudar de estado, nós vamos estar comungando do universo de outra maneira. Ela diz, se você estudar a matemática, você vai poder funcionar de outra maneira. Porque você aprendeu, você mudou de condição, você mudou de estado. Então, fazer a Via Crucis agora é para nós irmos passo a passo mudando o nosso estado na consciência e chegarmos nessa ermida, dentro de nós, onde estamos nós e o infinito, nós e Deus. Independentemente das coisas que estão em torno, está claro para todos? E se fazemos isso com o coração aberto, e fazemos isso reunidos, é um trabalho que está acontecendo na consciência humana, com uma roupagem, com uma terminologia e com uma simbologia que qualquer pessoa pode compreender. Então vejam como é a misericórdia. A misericórdia não vem para um grupo de iniciados eleitos, iniciados nos mistérios das pirâmides, não. Vem para todos, vem para todos, com uma simbologia e com uma profundidade que aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir e que possam mergulhar no ensinamento de coração aberto, esses vão comungar desse ensinamento. Então, como boa mãe, ela está tentando nos conduzir por esse caminho. E, dentro da sua instrução, ela nos agradece a sétima dimensão da consciência, nos agradece por nos unirmos ao seu chamado celestial e mediador por todas as almas. Estamos também neste aprendizado da gratidão. Então, o que é este yoga, o que é este exercício da Via Crucis, este exercício espiritual? É um exercício no qual nós vamos percorrendo 15 passagens da vida de Jesus, que na Via Crucis são as 15 estações. Então, aquele que está fazendo a Via Crucis no plano físico, ele vai caminhando. O fato de caminhar fisicamente de uma estação até a outra faz parte de um exercício, porque aquilo tem uma ação no seu subconsciente e no seu inconsciente. Então, hoje nós vamos estar caminhando de estação em estação, subindo a serra na consciência. E este exercício de caminhar significa este caminho, este avanço na consciência. E à medida que vamos caminhando, ou seja, vamos avançando, vamos dando passos, vamos encontrando uma outra etapa do processo de Jesus, que vai desde o momento em que ele é condenado à morte, que é simbólico e é histórico também, como sabemos, até o momento em que Jesus ressuscita. Então, Maria está nos convidando a fazer um trabalho como representantes da humanidade, de irmos da morte até a ressurreição. Isto que Jesus viveu e transcendeu, e pela vivência ele abriu uma porta para a humanidade, isso está impresso no Akasha, no éter do planeta, está impresso na consciência planetária e universal. Porque o grau de união da consciência de Jesus com a consciência divina, por intermédio de Miguel, esta consciência arcangélica, isto aconteceu num grau tal que no universo ativou a energia do amor-sabedoria de uma maneira que nunca antes havia ativado. Então, o amor-sabedoria sempre esteve presente no universo, porque é a lei primeira. Mas nesta vivência de Jesus, unindo a sua consciência humana, porque ele estava encarnado, com a consciência divina, por intermédio de Arcanjo Miguel, aconteceu num grau tal que na nossa terceira dimensão, esta potência do amor-sabedoria se tornou lei ativa. Acendeu algo que era latente, era uma brasa, se transformou num fogo. Por meio do caminho, mais especificamente, da morte até a ressurreição. Então, ainda que desde o nascimento de Jesus nós tenhamos aí espelhado o processo das nossas almas e do nosso ser, porque o nascimento de Jesus simboliza um despertar da alma para o amor-sabedoria, e o nascimento do amor-sabedoria dentro da alma, então, o processo das iniciações, esta fase que vai desde o momento que Jesus é condenado à morte até a ressurreição, isso tem um conteúdo muito importante para nós, humanidade, neste momento. Quando nós passamos estas 15 fases deste processo de transcendência que Jesus viveu, nós estamos nos conectando com este registro de transcendência que está impresso no éter do planeta, com esta informação que está impressa nos 13 discos solares da rede do tempo, como nós já estudamos isso, e podemos ativar em nós, no nosso interior, esta possibilidade de transcendência. Com isso, Maria vai estar trabalhando a salvação das almas, ou seja, a libertação das almas e o destino das nações. Um trabalho deste bem feito pode mudar o destino das nações. Então vamos subir esta serra, este monte na consciência, até chegar a este ponto mais alto, mais interno da consciência em nós, até esta ermida. Então vamos fechar os olhos, vamos nos concentrar. Vamos inspirar profundamente algumas vezes, nos organizando energeticamente, interiormente, para subirmos esta montanha, para peregrinarmos estação por estação até este ponto mais alto na consciência interior, até esta ermida. Vamos perceber que estamos em grupo, que estamos sendo acompanhados e estamos acompanhando outros irmãos. Vamos ver lá na frente do grupo que Maria está conosco, subindo esta montanha, como esta luz que é o caminho, é a proteção, é a guiança. E vamos fazer a intenção de subirmos passo a passo esta via crucis interior e, como representantes da raça humana sobre a Terra, vamos oferecer esta caminhada, esta peregrinação, esta via crucis para o universo, para que o universo aceite esta oferta. Então, uma oferta sincera de coração, para que nós possamos dar a permissão para que o destino das nações possa ser transmutado e redimido. E vamos começar a caminhar até a primeira estação. A primeira estação é aquele registro que se ilumina no éter do planeta, se ilumina na consciência planetária, que mostra Jesus sendo condenado à morte. Ali estamos diante de um momento em que o amor é traído. O amor é incompreendido, a lei do amor e o poder maior do amor não é aceito por nós, humanidade. Então vamos, diante da condenação de Jesus, vamos aceitar em nós e na nossa vida o poder do amor. Em vez de condená-lo à crucifixão, vamos abrir as portas para o amor, vamos ter a coragem de viver por amor. Será que temos essa coragem? Fazemos agora esses votos. Então, diante desta cena que se acende no nosso interior, quando Jesus é condenado, nós aceitamos isso, porque quantas vezes fizemos isso? Condenamos o amor maior em função de preferências humanas, de gostos humanos, de decisões humanas. Então vamos fazer um trabalho de nos redimir, de nos perdoar e de assumirmos os votos de viver por amor. Respiramos profundamente e vamos caminhando até a estação seguinte, subindo esta serra da consciência interior. E chegamos à segunda estação. Se acende a imagem quando Jesus recebe a cruz para carregar. Vemos que este amor, esta lei maior que pode organizar a nossa vida de uma maneira transcendente, ela está caminhando com a cruz. E o que significa isso? Todo um processo de transcendência do egoísmo, de transcendência do ego humano, um caminho para a libertação definitiva da alma. Então o amor assume isso, assume se submeter para que depois possa transcender. Então nós vamos assumir a nossa cruz, vamos assumir transcender o nosso estado. Vamos caminhando até a estação seguinte, quando se acende o terceiro registro da Via Crucis, que Jesus cai por primeira vez. Jesus cai com a cruz. E sabemos que nessas quedas de Jesus estava acontecendo um processo profundo no inconsciente da humanidade. Então, quando Jesus cai com a cruz, nós vamos estar diante da cena, vamos estar diante do momento em que nós temos oportunidade de retomar o caminho de transcendência do egoísmo, do ego humano, que é um processo de transcendência que está simbolizado na crucifixão, e um processo no qual, do ponto de vista individual, nós estamos transcendendo o egoísmo humano, o ego humano. Do ponto de vista da humanidade, nós estamos transmutando toda a humanidade. Um processo de libertação da humanidade, que aconteceu há 2000 anos e que agora deve acontecer novamente. Respiramos fundo, caminhamos montanha acima até a quarta estação, quando Jesus se encontra com sua mãe. Então vemos um momento em que esta consciência universal, que é a fonte do amor, porque a mãe é mãe do filho. Então Maria, como fonte universal, é a fonte do amor e da misericórdia que flui por intermédio de Jesus. Então esta fonte se encontra conosco, que estamos neste processo de transcendência e de transmutação do estado humano. Respiramos fundo, prosseguimos caminhando montanha acima até a quinta estação, quando Jesus é ajudado por Cirineu a carregar a cruz. Então aí vamos trazer para junto de nós aquela parte nossa que quer fazer o caminho. Porque existe uma parte da nossa consciência que quer transcender. Então vamos trazer até nós esta parte da nossa personalidade que tem boa intenção, que quer colaborar, que aspira pelo bem, que quer transcender. Então este Cirineu vai nos ajudar a carregar a cruz. Porque nós, como almas, estamos assumindo transmutar o estado humano, transcender o estado humano. Estamos oferecendo isso para toda a humanidade. Então, este Cirineu representa esta parte humana que colabora com o processo, que não se opõe. Seguimos caminhando, agora com a ajuda desta parte nossa que diz sim, ainda que com dificuldade, e vamos montanha acima. Quando chegamos na sexta estação, encontramos aquela irmã que com um pano limpa o rosto de Jesus, Verônica. Então vamos, nesse momento, nos voltar mais diretamente para esta obra do amor dentro de nós e esta obra do amor dentro da consciência da raça humana sobre a Terra. Então vemos como este amor se sacrifica por amor, sem esperar nada em troca, e vamos, assim como Verônica, acolher esta obra do amor, dizer: estou contigo, quero colaborar, quero persistir, quero aliviar este processo. Porque Verônica ali assumia aliviar Jesus. Então é como se nós, como membros da humanidade, assumíssemos aliviar esta obra do amor, que é um processo de transmutação permanente. Inspiramos e seguimos montanha acima até a sétima estação. Na sétima estação, Jesus cai por segunda vez. E a cada queda de Jesus, ao se elevar e retomar a cruz, agora com a ajuda de Cirineu, o amor está levantando a humanidade e transmutando mais fundo esta carga tão pesada que é a consciência humana sobre a Terra. Então, a cada queda, Jesus levanta a humanidade, retoma a humanidade e diz: humanidade, vamos para a luz. Vamos pelo caminho da transcendência. Respiramos fundo, seguimos montanha acima até a oitava estação. Quando Jesus consola as mães, as mulheres de Jerusalém. Então, nesta passagem, nós vamos nos voltar para a consciência mãe, que é uma consciência universal, que busca se projetar dentro da humanidade e dentro da humanidade manifestar os poderes da mãe. Conhecemos os 13 atributos e vamos nos voltar para esta consciência mãe e dizer: consciência mãe, nós prosseguimos com você na fé, na luz, na paz, na proteção, no amor, na cura, no perdão, na reconciliação, nos 13 atributos. Vamos incluir a consciência mãe nesta ascese que conscientemente estamos percorrendo. Respiramos fundo, seguimos montanha acima até a nona estação. E a nona estação, se acende o terceiro registro da queda de Jesus, ou seja, Jesus cai por terceira vez. O número 3 é simbólico, o número 3 é uma confirmação. Então, as três quedas de Jesus são uma confirmação de que o amor persiste, apesar dos obstáculos, na elevação da humanidade. Então, são três quedas, porque a cada queda, a consciência e o poder do amor retomam a humanidade e elevam a humanidade consigo, transmutam. Então, terceira queda, confirmamos em nós e como representantes da humanidade, levanta-nos, Senhor. Vamos prosseguir. Seguimos montanha acima até a décima estação, quando Jesus é despojado de suas vestes. Então, Jesus é despido. E aí temos um momento que nós, para estarmos realmente no amor, temos que despir de nós mesmos. Então, agora vamos fazer essa intenção de nos despirmos daquilo que somos, despirmos dos nossos temores, dos nossos planos para o futuro, despirmos das nossas expectativas, daquele personagem que fazemos no dia a dia. Vamos nos despir, vamos ficando nus diante do infinito. Vamos estar nus, despidos, diante da obra do amor, que será uma obra de transmutar o mal dentro de nós e na humanidade. Esse processo de crucifixão, que é um processo de transcendência do ego humano, é um processo de transmutação do mal pelo amor. Então vamos nos despir de nós mesmos, nus, despidos, seguimos montanha acima até a 11ª estação, quando Jesus é cravado na cruz. Então, neste momento, já estamos despidos e vamos dizer ao universo: eu assumo transmutar o mal com o amor. Eu assumo arrancar do meu coração esta raiz profunda, por amor, com amor, transcender. Eu confio no poder do amor. É um poder que transcende todas as forças, todas as situações, é um poder que transmuta e organiza o nosso ser e a nossa vida. E pode transmutar a vida sobre a terra. E vamos em consciência, montanha acima, até a 12ª estação, quando Jesus morre na cruz. Este é um instante da transcendência. É um instante quando transcendemos o estado do egoísmo, do ego. É o estado quando o poder do amor prevalece. Seguimos até a 13ª estação, quando se acende nesta consciência interior, o momento quando Jesus é descido da cruz e colocado nos braços de sua mãe. Então, quando existe essa transcendência do egoísmo, a consciência mãe universal nos acolhe nesse processo. Nos acolhe porque ela vai prosseguir conduzindo o processo nos passos seguintes. Ela é o caminho de proteção e guia. Então, Jesus é descido da cruz e colocado nos braços de sua mãe. Esse processo de transmutação do mal, de transmutação da consciência humana, prossegue amparado pela consciência mãe, aqui representado por Maria. E se acende o 14º registro, quando Jesus é sepultado, que significa que, ao nos libertarmos do egoísmo, na cruz, na morte na cruz, nós vencermos o mal pelo amor, nós vamos nos recolher. Isso é ser sepultado. Vamos nos recolher de tudo aquilo que é o viver humano, a compreensão humana, o pensamento humano, a vida terrestre. Vamos estar dentro deste sepulcro, desse estado de recolhimento na terra, interior, para que, após 3 dias, que o número 3 é simbólico, após este ciclo trino de recolhimento interior, a consciência que transcendeu, possa retornar ressuscitada. Significa que nós voltamos para a 3ª dimensão ressuscitados, transcendidos, não voltamos da mesma maneira. Então, a 15ª estação é quando Jesus ressuscita. E é quando, dentro de nós, e dentro da consciência humana, o poder do amor retorna tendo vencido e transcendido as leis terrestres, o karma terrestre, a situação de desequilíbrio terrestre. Em outras palavras, transmutamos o mal pelo amor. E neste exercício, vamos permanecer em silêncio, recolhidos, unidos a esse estado de transcendência, para que este poder do amor que venceu, esse poder do amor que transmutou o estado humano, ele volta, retorna para mais uma vez transmutar o estado humano atual. Então volta ressuscitado, glorificado, ou seja, aceso em luz, porque é uma luz que foi ativada na terceira dimensão, que era potencial, que era interior, mas que se acende na terceira dimensão por meio de um caminho de transcendência que está simbolizado nas 15 estações. Inspiramos profundamente, abrimos os olhos, voltamos a atenção para esta sala novamente, voltamos a atenção para o ambiente onde estamos situados fisicamente e vamos procurar olhar com outros olhos o nosso entorno, para que possamos nos renovar após o exercício espiritual da Via Crucis. Então, após um exercício assim, não deveríamos ser os mesmos, para que em humildade e fé nós possamos transcender e nós possamos nos unir ao poder universal do amor, que é soberano, é a lei primeira do universo. E na mensagem do dia 20 de fevereiro, Cristo transmitiu as seguintes palavras: se estão em meu fogo celestial e universal, vejam bem, se estão em meu fogo celestial e universal, ele diz que as suas chamas sagradas queimarão tudo aquilo que não é parte do bem e da luz. Aqui está um trabalho profundo, oculto, de uma alquimia universal. Se formos ao glossário esotérico de Triguerin, nós vamos ver que no universo existem três fogos básicos: o fogo cósmico, o fogo elétrico ou fogo solar e o fogo fricativo, o fogo por fricção. E o contato com esses fogos, que é a própria manifestação do espírito no universo, sabemos que tudo é energia, que tudo é consciência, e esses fogos são parte da manifestação do universo. Esses fogos estão no nosso espírito, esses fogos estão até o nosso corpo físico, que já é um fogo por fricção. E na instrução de Cristo, ele está dizendo que se nós estivermos no seu fogo, que já é um fogo bastante elevado, é um fogo que simboliza a essência universal, tudo aquilo em nós que não é parte do bem e da luz será queimado, será retirado. Então, o contato com o fogo do amor transmuta em nós todas as cargas negativas. Então as pessoas perguntam: como devo fazer, como vou me purificar, como vou me organizar? Basta nós entrarmos no fogo universal do amor, permitirmos que esse fogo arda em nós, que ele queime em nós, e ele limpa tudo aquilo que não é bem e que não é luz. E ele prossegue: quando vocês purificam o corpo, o sentimento e o pensamento, ou seja, nós sairmos de nós mesmos, estamos num estado, dê um passo, vá para o estado seguinte, purifique o corpo, o sentimento e o pensamento. Meus prodígios, ou seja, esta obra do amor, nos acompanhará para aliviar a nossa transição. Então ele sabe que nós sairmos do nosso estado atual para entrarmos num estado de luz e de bem, que isso vai exigir. Ele sabe disso. Então ele diz que os seus prodígios, ou seja, a obra do amor em nós e na humanidade, vai aliviar esse processo, vai aliviar a nossa transição. Isso é na nossa vida individual, nos processos que nós estamos vivendo particularmente, e no processo das nações. Sabemos o que significa isso? No processo das nações. Então, você pode dizer, eu estou com a vida confusa, estou vivendo um grande desencontro na minha vida profissional, familiar, sentimental, mental. Não se preocupe, prossiga e purifique o físico, o sentimento, o pensamento, ou seja, se una ao fogo do amor e deixe que o amor queime, deixe queimar. Cristo está esclarecendo que o seu fogo não apenas purifica, mas alivia a nossa transição, porque queima o nosso karma, então alivia. Até a total transcendência de si. Total transcendência de si significa, cientificamente, nós irmos desde a condenação à morte até a ressurreição. Total transcendência de si. E aqueles que quiserem detalhes podem estudar no livro De Belém ao Calvário, que é um livro de Alice Bailey, um aspecto desse assunto, da simbologia, das passagens de Jesus e das passagens da paixão de Jesus. E ele diz o seguinte, que então nos alivia da nossa transição, isso é individual, grupal e planetário. Este fogo do amor purifica, alivia a transição, mas não nos tira da transição, hein? Ele fala, eu te purifico, eu ajudo a queimar o karma, transmuto o mal, transmuto aquilo que está fora do lugar e te ajudo, mas caminhe, prossiga até a total transcendência de si. Antigamente chamava quarta iniciação. Quarta iniciação. Total transcendência do ego humano. Temos um caminho pela frente. Não é fazendo o exercício que isso vai acontecer assim, mas fazendo o exercício, abrindo espaço na consciência. Nós abrimos o espaço para que esta graça especial possa descer. E a graça faz aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Mas a instrução prossegue e diz assim, mas o meu fogo, fogo cósmico, fogo elétrico, fogo solar, fogo fricativo, vamos ver no glossário esotérico o que significam. Purifica, os purifica, ou seja, faz a purificação em nós, mas, ao mesmo tempo, nos consagra como almas dignas de viver no reino de meu Pai. Ou seja, ao mesmo tempo que este fogo nos purifica, ele vai fazendo o exercício da consagração das nossas almas. Vai tornando as nossas almas aptas a ingressar um estado de consciência divino e cósmico que é chamado reino de meu Pai. E como vamos chegar lá? Com o Sagrado Coração de Jesus ou com a consciência nave de Samana? Então, ou nós entramos nesta nave de Samana e vamos até Andrômeda, ou nos unimos ao Sagrado Coração de Jesus e chegamos no reino de meu pai. O reino de meu pai é Andrômeda, galáxia central do nosso universo. Então, precisamos ascender, precisamos evoluir, precisamos dar passos. E este fogo do amor, que nos é trazido por intermédio deste canal da consciência de Jesus, de Cristo e de Samana, isso está aí disponível. Então vamos refazer a Via Crucis e todos os grupos da Rede Luz estão convidados. E cada vez que fazemos o exercício, nós estamos abrindo um canal para que esta graça celestial possa ingressar mais na terceira dimensão. Na terceira dimensão, prevalece o fogo fricativo. Nas dimensões superiores, vão prevalecendo o fogo solar e fogo elétrico, que é o mesmo, que é um fogo que lida com as polaridades, e o fogo cósmico. Então, é um canal para o universo entrar dentro da Terra. Quando falamos dos fogos, quem traz os fogos? Anjos, arcanjos, que são os agentes para o trabalho no universo, nos planos e nas dimensões. Então, falou de fogo, os anjos vão estar presentes. E é por isso que Maria e que Jesus, quando se projetam nas dimensões, estão acompanhados de muitos anjos, porque os anjos são os agentes para lidar com os fogos no universo. Estamos nessa escola e parece que Maria e Jesus, que são os diretores da escola, vieram dar aulas particulares para esses alunos, que são os alunos repetentes. São aqueles alunos que nunca passam de ano, mas que vieram, então, os diretores da escola pessoalmente para ver se conseguem nos resolver esta escola que é o planeta Terra. Então, prosseguimos e bom trabalho para todos nós. Obrigado.